A Língua de Todos, um programa sobre o português em África, produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
Sentam no luxo da oferta os recursos educativos digitais para o ensino e divulgação da língua portuguesa. Não obstante as muitas decisões das cimeiras de língua, no âmbito da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, das iniciativas ou públicas ou cooperativas, do trabalho do ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, do pioneiro Ciberdúvidas e do que mais existe em variadas plataformas, muito mais poderá ser feito. Língua de Todos conversa com a professora Gabriela Barbosa, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal.
Hoje as escolas e as salas de aula portuguesas estão, de facto, muito mais enriquecidas tecnologicamente, não é? Os governos portugueses têm atuado nesse sentido, têm implementado políticas educativas que tornaram este cenário, desde logo o tão relembrado Plano Tecnológico para a Educação, ainda no governo do engenheiro Sogas, mas que foi importante porque permitiu que as escolas passassem a ter ligação à internet em banda larga, permitiu equipar as salas de aula com dispositivos tecnológicos, surgiram os quadros interativos, os computadores. É importante sabermos isto, não é? E de então para cá, e este governo de forma muito ativa tem de facto, através da Direção-Geral de Educação, através das suas equipas, dando muito suporte às escolas e aos professores para de facto haja uma utilização eficaz dos recursos tecnológicos. Agora, é importante também dizermos que os professores hoje em dia, e neste caso os professores de português, e para começar a responder à pergunta que me fez, tem de facto acesso a uma diversidade muito extensa de software e de objetos de aprendizagem que estão disponibilizados de forma livre, quer por instituições públicas, quer por algumas comunitárias ou associações, como o Portal da Língua Portuguesa, o Plano Nacional da Leitura, a Rede de Bibliotecas Populares, a Casa da Leitura, a Golwink, a própria RTP, através do acesso público que dá aos arquivos sonoros e audiovisuais. E, portanto, há uma panóplia sem fim de conteúdos para a aprendizagem da língua portuguesa que o professor pode recorrer para as suas aulas. Mas também as editoras, não é? A própria indústria editorial especializada na produção de materiais escolares, que tem estado muito atenta a toda esta evolução tecnológica, recria-se constantemente e desenvolve novos serviços, produtos, recursos, materiais digitais que distribui aos docentes através das mais diversas formas, não é? E, portanto, à partida nós podemos dizer que há condições bastante favoráveis para os professores de português utilizarem recursos educativos digitais.
Como disse, há então à disponibilidade dos professores uma panóplia de vários recursos. Como é que se faz essa seleção? Porque nem todos, com certeza, devem ser úteis para o professor na sala de aula.
Não, nem todos são úteis. E como é que se faz essa seleção? A seleção tem de ser feita pelo próprio professor. Não é? É o próprio professor que, bombardeado, digamos assim, com tanta tecnologia, vai ter que, no quadro daquilo que é o seu conhecimento, que é a sua planificação de sala de aula, perceber quando é que deve introduzir, não é? E se deve ou não introduzir, não é? E, portanto, vai introduzir porquê ou porque não, porquê que não deve introduzir? Primeiro, eu acho que o professor tem um compromisso, que é o de promover aprendizagens e de organizar o ensino adaptando à realidade da escola e aos seus alunos, não é? E repare, nós estamos numa era digital, rodeados de tecnologia e de ferramentas, num mundo conectado onde cada vez mais é mais fácil aceder à informação e comunicar com os outros. Numa escola com alunos, com vontades, com interesses, com gosto em cooperar, de criar, com vontade de usar as ferramentas do seu tempo. E, portanto, o compromisso do professor e do professor de português é o de criar ambientes estimulantes de aprendizagem em sintonia com aquilo que é o processo de aprendizagem da língua portuguesa. Por outro lado, repare que os significados da aprendizagem do português pouco ou nada têm mudado. Isto é, ler, escrever, falar, escutar, comunicar, continuam a ser as competências que os alunos têm de desenvolver no âmbito da língua de escolarização, no âmbito do ensino da língua portuguesa. Não é? O desenvolvimento de competências linguísticas, de comunicativas, o trabalho em torno da educação literária, a criação de hábitos de leitura, a resolução de problemas, o tratamento da informação, tudo isto se mantém. O que é que mudou? A forma como os alunos desenvolvem estas competências. As ferramentas que o professor utiliza para os alunos aprenderem, para os alunos se tornarem proficientes no conhecimento e no uso da língua portuguesa nas mais diversas situações comunicativas que este mundo atual lhe coloca. Por exemplo, os alunos deverão desenvolver comportamentos verbais adequados à comunicação nas redes sociais. Por exemplo, os alunos podem desenvolver competências da expressão escrita e de aperfeiçoamento de técnicas e de melhoramento e revisão de texto através de software de escrita ou de edição de texto. Temos o Word à nossa disposição para usar em sala de aula. Temos o Publisher, temos aplicativos, temos plataformas, temos os wikis, temos aplicações para banda desenhada, para narrativas e para textuais. Isto deve ser utilizado nas aulas. Temos instrumentos de normalização linguística online, os dicionários, os prontuários, as gramáticas, as enciclopédias. Está tudo à disposição do português, do professor de português, e ele deve ser usado. Portanto, é isto que muda, é a forma como nós hoje usamos e que nós hoje desenvolvemos competências no âmbito da língua portuguesa com os nossos alunos. Repare uma coisa, os alunos leem, continuam a ler, mas hoje a leitura não é feita de igual forma. Hoje os alunos não leem apenas em papel, hoje os alunos leem num ecrã, os alunos leem textos, fazem leituras hipertextuais. O texto não é só uma palavra, o texto faz ligações para a imagem, para o som, para uma entrevista com o autor. São essas leituras que os alunos fazem hoje. Então nós temos que desenvolver competências nos alunos para esse tipo de leituras. Portanto, e é aqui, e é conseguir tudo isto, que é este nível que surge o desafio do professor. Não é? Os desafios do professor colocam-se, os desafios que se colocam ao professor português nesta era, é de facto gerir todas estas coisas.
E os professores estão preparados então para isso?
Eu preferia ser politicamente correta e dizer como é que tem o professor estar preparado para lidar com isto? O que é que é necessário ao professor português para lidar com isto? É necessário ter um conhecimento para a gestão de todos estes aspectos, mas é um conhecimento que é um conhecimento diferente, é um conhecimento que vai agregar o quê? O conhecimento tecnológico, as habilidades tecnológicas que os professores portugueses têm que ter. Eles têm que ter estas competências, mas estas competências, esses conhecimentos, têm de estar ligados, têm de estabelecer uma conexão com aquilo que é o conhecimento específico do professor no âmbito da aprendizagem da língua portuguesa. Isto é, a forma como o professor de português, para lecionar um conteúdo específico da língua, vai usar determinada estratégia que considera mais adequada e vai conseguir saber também selecionar a ferramenta digital que tem mais potencial para os alunos construírem conhecimento de modo diferenciado e mais significativo, até de modo mais fácil e rápido. Não é o uso da tecnologia pela tecnologia, não é o uso da tecnologia pela moda, é o uso da tecnologia porque a tecnologia, em determinados momentos, pode-se constituir, pode ser um recurso que permite que os alunos consigam desenvolver mais aprendizagens e aprendizagens mais situadas e mais adequadas àquilo que é a realidade da escola atualmente.
Gabriela Barbosa, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Uma abordagem aos recursos digitais para a língua portuguesa, ensino e uso. E será que estamos num novo paradigma de ensino do idioma, professora Gabriela Barbosa?
Eu não diria que estávamos perante um novo paradigma, estamos com abordagens diferentes. Estamos com abordagens diferentes. Nós continuamos a ensinar a língua, mas temos que ensinar a língua para a realidade de hoje, para os contextos que temos atualmente. Portanto, eu não iria tão longe, não iria para... Agora, os recursos vão mudando como foram mudando ao longo do tempo, não é? Ao longo do tempo os recursos foram mudando. Agora são os recursos tecnológicos que temos. E esses recursos tecnológicos são importantes para os alunos aprender a língua, mas também são recursos que são objeto de aprendizagem. aquilo que é importante e que eu, às vezes, que eu tenho-me dado conta é que há uma utilização da tecnologia porque se deve utilizar a tecnologia, não é? Porque, de facto, os alunos estão motivados pela motivação. Os alunos estão motivados com a tecnologia, mas há de chegar ao momento em que já não é novidade, não é? E, portanto, o que é importante é que os alunos se envolvam nas aprendizagens e que a tecnologia facilite essas aprendizagens como outros recursos, noutra altura, facilitaram as aprendizagens. Essa é a dificuldade e esse é o desafio do professor. É conseguir que em sala de aula, ele e o professor em sala de aula tem que experimentar, tem que perceber, tem que planificar as suas aulas no sentido de dizer assim, mas vou utilizar este recurso ou não vou? E vou porquê? O que é que eu vou conseguir com este recurso? E, portanto, é esse nível que eu penso que a formação dos professores, quer a formação inicial, onde eu estou muito envolvida, quer a formação contínua, não é? Uma formação que está, e é uma formação que está em permanente crescimento. Repare, o professor, tudo isto é possível se o professor estiver em permanente crescimento e atualização profissional. Porque a própria tecnologia é instável, não é? Muda constantemente, tornando necessário que as pessoas continuem com novos avanços, querem ao nível das aplicações, quer ao nível de todo o software que vai aparecendo. Portanto, tem de haver essa predisposição natural do professor para perceber, de facto, esta mudança que está permanente. A mudança é muito rápida, as coisas estão sempre a acontecer. Isso é uma exigência muito grande do professor de português hoje em dia.
As novas tecnologias, estas novas tecnologias que estão, então, a entrar nas escolas ou já estão instaladas nas escolas, acabam por ajudar os alunos a absorver melhor a matéria e de que maneira?
Acabam pelos alunos, desde logo, porque os alunos ficam mais motivados, não é? Os alunos estão habituados a trabalhar já com estas ferramentas e, portanto, todo o trabalho muito centrado à volta do papel e do escrever é um trabalho que os alunos deixam facilmente e se desinteressam, não é? Pronto, e portanto os alunos envolvem-se muito mais nessas atividades. Depois, envolvendo-se muito mais, trabalham muito mais em cooperação uns com os outros, não é? Trabalham em cooperação com os outros. Reparem, os alunos, estando muito mais atentos, porque a tecnologia os vai motivar, eles estão muito mais atentos, os alunos ouvem os textos de outra forma, os alunos escrevem de outra forma, os alunos envolvem-se mais na produção do texto, já não é o escrever por escrever, sentem-se mais desafiados. E aí as tecnologias, de facto, têm esse papel, neste momento têm essa vantagem muito grande, e a pessoa tem que saber tirar partido disso. Agora, tem de saber tirar partido disso, percebendo-se naquele contexto específico, ou faça aquela aprendizagem específica, de facto é essa a forma adequada do aluno evoluir. Como é que nós podemos dar essa resposta? Não é fácil dar uma resposta, nós temos é que fazer muita avaliação, temos que fazer muita observação e tem de haver muito projeto de investigação em torno disso, perceber as práticas, analisá-las, perceber se efetivamente há avanços a esse nível. Agora, há algo que eu não posso de forma alguma abdicar, que é a realidade da minha escola atualmente, a realidade dos alunos que eu enfrento atualmente. E eu não posso de forma alguma apagar isso. Não posso. E, portanto, eu tenho que saber acompanhar também esses tempos. E, portanto, a tecnologia tem de entrar. Agora, tem de entrar de forma adequada, de forma eficiente, de forma eficaz. E é esse é o caminho que nós temos que fazer todos. Todas as pessoas têm que fazer esse caminho.
Estas novas tecnologias, estes novos recursos estão nas escolas e ajudam os alunos a aprender. E depois, na questão da avaliação, a avaliação não pode ser a mesma que tem sido feita nos últimos 10, 20 anos.
A avaliação é uma avaliação que deve ser distribuída, deve ser contínua. A avaliação tem que ser de acordo com aquilo que são as aprendizagens. Não é? Eu estipulo defino a avaliação, o tipo de avaliação e os instrumentos de avaliação são os dois instrumentos de avaliação em função daquilo que são as minhas aprendizagens. E em função daquilo que são as aprendizagens que eu promovo com os meus alunos. A avaliação foi e será sempre dessa forma. E, portanto, eu posso fazer uma avaliação, eu posso pôr os alunos a fazer uma avaliação, eu não vou avaliar competências tecnológicas nos alunos. Eu avalio aquilo que é o objeto de conhecimento da língua portuguesa, não avalio competências tecnológicas. não é? E, portanto, os instrumentos que eu utilizo para avaliar, mais uma vez, também posso recorrer a instrumentos, à tecnologia como um recurso para fazer uma avaliação, e eu posso fazer um exercício num autopateito, eu posso fazer um exercício num wiki, eu posso pedir uma produção de texto no Word e os alunos enviam pelo computador e corrijo, eu posso pedir para fazer um trabalho de pesquisa, etc. Ou posso utilizar outros recursos de avaliação. Agora, a avaliação é uma avaliação que tem de ser mais do que avaliar o sucesso escolar do aluno, é avaliar o processo da aprendizagem. E, de facto, se os alunos estão a evoluir, se os alunos estão a aprender, se os alunos gostam de estar na escola, se os alunos, de facto, se sentem bem e se conseguimos, de facto, ter avanços e cumprir com aquilo que são os nossos programas, que são os nossos objetivos. Esse é o entendimento que eu tenho da avaliação. É nesse sentido.
Gabriela Barbosa, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Uma abordagem aos recursos digitais para a língua portuguesa. Ensino e uso.
Para a cuca na minha cuca, escuta. Está de sítio procura fagulha onde disse fonte deste fogo de ofício transmutante que me percorre de norte a sul, do início até ao recomeço. Silêncio fino, respira, rouba meu chão, descalça meus pés, coração. Regressa a alma que se alinha radiosa. Eu, ela, sua própria queda em luz. Já fiz uma viagem longe. Longe fui sem sair do sítio. Dei a volta ao mundo na curva redonda do teu gingar. O amor é lindo, o amor é belo, o amor é sábio, o amor é titi. Tua beleza brilha todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tantos humores, tanto sabor. É tutti frutti.
Livre, Sara Tavares.
1, 2, 3 e...
À cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés, os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Contemplando nas coisas do mundo, neste mundo é mais rico o que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa, com sua língua ao nobre e vil de cepa. O velhaco maior sempre tem capa, mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa, quem menos falar pode mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo vazio a tripa. E mais não digo porque a musa topa. Em opa, epa, ipa, opa, upa.
Poeta do barroco brasileiro, Gregório de Matos, advogado, nasceu na Bahia a 23 de dezembro de 1636 e faleceu em Pernambuco, no Recife, a 26 de novembro de 1696. Dizia: eu sou aquele que, passados anos, cantei na minha lira, maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Ou também: o honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Conhecido como Boca do Inferno, pelo seu desassombro, crítica contundente também pelos poemas eróticos, a obra de Gregório de Matos é extensa para a época. Satírico, fala da sua cidade natal em Triste Bahia. A marca de Gregório de Matos ainda hoje é assinalável na poesia brasileira. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.